A Guiné-Bissau, Moçambique, a Cimeira União Europeia-África, o combate à pandemia na Europa, na entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, mas também a tensão Rússia-Ucrânia, que analiso igualmente com o contributo de José Milhazes, jornalista, doutorado em História, autor do recente livro A Mais Breve História da Rússia, dos Eslavos a Putin. Atribulada a aprovação da reforma laboral em Espanha, a Amnistia Internacional e o relatório que acusa Israel de apartheid sobre os palestinianos, mas também a temporada Portugal-França. Europa, ciência, debates, igualdade de género, cultura. Sobre a temporada conjunta Portugal-França, converso mais adiante com a comissária da parte portuguesa, Manuela Judice. A apartheid de Israel contra palestinianos, a Amnistia Internacional denuncia num extenso relatório que há um sistema cruel de dominação montado que constitui crime contra a humanidade, um sistema de políticas públicas criado para discriminar e inferiorizar os palestinianos, respostas desproporcionadas por parte de Israel aos protestos. A Amnistia Internacional denuncia a prática da apartheid, quer ver os responsáveis israelitas julgados. Vamos ouvir um excerto da entrevista com o diretor da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, e também a reação do embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira. Atribulada à aprovação da reforma laboral em Espanha, o projeto de governo foi aprovado depois de um deputado do Partido Popular se ter enganado na hora da votação. Pablo Casado, líder do maior partido da oposição em Espanha, promete levar a recontagem até ao Tribunal Constitucional. Vamos ouvir a correspondente Joana Rei, em Madrid. Sobre a história da Rússia e a Rússia atual, converso com José Milhazes, autor do livro A Mais Breve História da Rússia. Começamos com a entrevista a Augusto Santos Silva. Recebo no estado do sítio o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Senhor Ministro, muito obrigado por ter vindo à TSF. Daqui a menos de 2 semanas temos uma cimeira UE África. Esta semana a Guiné-Bissau teve uma tentativa de golpe de Estado, fracassado, é certo, mas mesmo assim essa intentona militar deixou mais de uma dezena de mortos. O Presidente, o Primeiro-Ministro e alguns membros do Governo estiveram à mercê de um grupo de militares golpistas durante algumas horas, que, ao que se sabe, deixaram as armas para trás e acabaram essa aventura usando roupas civis e misturando-se entre a população. Não deixa de ser uma forma curiosa deste tipo de coisas terminarem. O senhor chamou-lhe um incidente de percurso, mas também disse que o ataque armado foi absolutamente inaceitável. Pergunto-se se acha que acabaram os tempos de relativa acalmia que tivemos na Guiné-Bissau nos últimos tempos.
Espero que não, por isso é que espero que tenha sido só um acidente de percurso. A Guiné-Bissau desde 2019 tem feito um percurso muito interessante de consolidação institucional, com a realização das eleições legislativas, depois das eleições presidenciais. Tem as autoridades todas e os órgãos de soberania todos constituídos, e é muito importante que essa consolidação institucional prossiga. Foi, infelizmente, um ataque armado bem preparado, porque realizou-se ao Palácio do Governo na altura em que decorria o Conselho de Ministros e em que o próprio Presidente da República participava presidindo o Conselho de Ministros, mas, felizmente, as cadeias de comando funcionaram e o ataque foi debelado. E, portanto, esperemos que a investigação se faça no sentido de apurar as responsabilidades e o percurso de estabilização institucional na Guiné-Bissau prossiga.
O porta-voz do governo disse que, de facto, foi uma tentativa planeada com rigor, falou em pessoas com capacidade financeira, salientou a robustez e meios armados utilizados pelos agressores, disse que a intenção era criar o caos, facilitar o caminho de imediato ao crime organizado internacional e assim colocar em causa o trabalho de refundação do Estado em curso na Guiné-Bissau. Portanto, é o que Portugal mais receia, o regresso de violência que possa facilitar o caminho ao crime organizado internacional, sabendo-se como o tráfico de droga tem prosperado na Guiné-Bissau.
O que Portugal receia é, naturalmente, recearia. Seria qualquer recuo neste processo que eu descrevi. Portugal e a Guiné-Bissau têm excelentes relações políticas e diplomáticas e têm programas de cooperação muito importantes, quer na segurança documental, quer no apoio à criação artística, quer no apoio à educação e ao ensino na Guiné-Bissau, quer de cooperação institucional e apoio aos órgãos de soberania, quer no domínio técnico-militar. As relações comerciais e económicas são também fortes e por isso mesmo é que nós olhamos sempre com muita atenção para o que se passa na Guiné-Bissau. Durante a tarde em que esse ataque decorreu, fizeram-se contactos a todos os níveis, entre presidentes, primeiro-ministro, eu próprio com a minha colega ministra dos Negócios Estrangeiros. A embaixada portuguesa em Bissau teve um comportamento absolutamente exemplar, de calma, de recomendações tempestivas aos portugueses, de apoio a pessoas que necessitavam de proteção. E, portanto, felizmente as coisas correram bem. Vamos ver se, como esperamos, elas continuem a correr bem.
Agora na Guiné sem sucesso, mas antes Mali, Burkina Faso, o Presidente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, alertou esta quinta-feira para uma tendência perigosa de contágio dos golpes de Estado em África. Tem alguma explicação para o ressurgir de uma maior frequência de acontecimentos deste tipo em África?
Sim, infelizmente está muito ligado à penetração do terrorismo em toda a região do Sahel, à instabilidade securitária que se vive nessa região e também alguma ambiguidade no que diz respeito às relações estratégicas nessa região, que se vê, aliás, bastante bem no caso de Mali, mas também um pouco mais a sul no caso da República Centro-Africana. E como eu não gosto de falar redondo, estou-me a referir ao facto de, quer no Mali, quer na República Centro-Africana, as autoridades terem de escolher entre considerarem que o seu parceiro essencial para a capacitação para a segurança é a União Europeia ou considerarem que o seu parceiro principal é a empresa de segurança privada russa Wagner, porque as duas coisas são incompatíveis. E, portanto, eu creio que é necessário clarificação política em todo o Sahel, é necessário um envolvimento de todas as partes na estabilização, na criação de condições de segurança nessa região, de todos os Estados envolvidos, e também é necessário em cada um desses Estados uma reaproximação das instituições às pessoas, porque uma das coisas que explica o falhanço do Estado em vários países africanos é que as pessoas não sentem o Estado como aquilo que o Estado deve ser, um garante da paz e segurança, um protetor dos direitos e das condições de vida das pessoas, mas sentem-no como uma entidade afastada ou até uma ameaça.
E Moçambique, apesar do investimento português e europeu, há sinais de regresso de ataques a Cabo Delgado. A denúncia foi feita esta semana pela Organização Médicos Sem Fronteiras, segundo a qual há uma nova vaga de milhares de pessoas em fuga.
Sabe que nestas questões relativas à segurança, nós não podemos ter um entendimento mágico do mundo. As coisas não passam do dia para a noite ou da noite para o dia, assim, automaticamente. São processos longos, são processos de longo curso.
Não se vai do 80 para o 8.
Mas Moçambique é, até agora, pelo menos, e julgo que vai continuar a ser, um caso exemplar. Que, aliás, estou certo, o primeiro-ministro português vai enfatizar devidamente nas suas intervenções na Cimeira União Europeia-União Africana. Porquê? Porque foi um caso em que nós trabalhamos desde o início com as autoridades moçambicanas, sempre na disposição da nossa parte de responder, de apoiar as autoridades moçambicanas a responder aos problemas e ameaças que elas identificavam e a pôr no terreno as decisões que elas escolhiam. Portanto, sempre na posição de que não nos cabe a nós ensinar, entre aspas, aos moçambicanos como é que hão de cuidar da sua vida, mas compete-nos a nós apoiá-los, cooperar com eles nas áreas, nos domínios e das formas que eles entenderem mais úteis. Depois, isto faz-se através de contacto direto, pessoal, no terreno. Foi o que eu fiz, aliás, quando visitei a Moçambique em janeiro de 2021, em representação, em nome do Alto Representante para a Política Externa da União Europeia. Depois, nós procuramos trabalhar com Moçambique, quer logo a nível bilateral, portanto, no âmbito dos programas de cooperação entre Portugal e Moçambique, quer no âmbito multilateral, criando a missão de formação e treino da União Europeia. sempre em ligação com as autoridades moçambicanas de um lado, mas também do outro lado em íntima articulação com outros parceiros africanos. O Ruanda, que tinha ele próprio um programa bilateral de relacionamento com Moçambique e, sobretudo, com a comunidade dos países da África Austral, a SADC. E nós concebemos esse incremento do programa de cooperação de segurança e para formação de forças especiais das Forças Armadas Moçambicanas como um lado de um triângulo. Os outros dois lados desse triângulo são a ação humanitária e a cooperação para o desenvolvimento. Agora, a situação no terreno modificou-se bastante a favor da estabilidade em Cabo Delgado, mas nós continuamos a apoiar os moçambicanos, quer nessa estabilização, quer em duas ameaças que nunca devemos esquecer. A primeira é o ressurgimento de focos de instabilidade e de insurgência na própria província do Cabo Delgado. E a segunda, que também se nota, é a tentativa por parte de organizações terroristas de ganhar fogo noutras províncias do norte e do centro de Moçambique.
O Semanário Savana dizia, aliás, esta sexta-feira, que o chamado Grupo do Niassa, um grupo de insurgentes, tinha sido, precisamente no Niassa, devido ao facto de terem sido acossados, tiveram de fazer marcha atrás, o que significa que as autoridades estão minimamente a conseguir dar resposta.
Mas sabe que eu sempre disse, e não fui apenas eu, nem sou apenas eu, desde logo o alto representante José Borrell, sempre dissemos que a Europa tinha que estar presente apoiando Moçambique, porque este não era um problema exclusivo do país chamado Moçambique. O que nós vemos é uma tentativa de penetração para sul, a partir do Corno da África e do Sahel, de penetração para o sul, e portanto para a África Central e Austral, de movimentos terroristas afiliados ou próximos no Estado Islâmico, o chamado Grupo de Estado Islâmico da África Central, Al-Shabaab e outros. E portanto, há aqui um problema que não é exclusivamente nacional de um país, é regional e é um problema também da Europa, porque nós todos sabemos que quanto mais fortes forem as bases terroristas na região envolvente da Europa, maior é a ameaça de segurança para os europeus.
Já sabe que estes grupos costumam atuar em rede e não seguem apenas uma estratégia de obediência a uma liderança unipessoal, digamos assim, uhum. Mas o facto do líder do Estado Islâmico ter sido morto na Síria pode ajudar a coligação internacional a minimamente atingir de um modo substancial estes vários grupos ou pode não ter nada a ver com isso?
Não diria. Portanto, é em si mesmo um resultado da luta antiterrorista na Síria, mas as coisas são muito mais complexas e nós não podemos ter nenhuma ilusão. A luta contra o terrorismo é uma luta longa. E por isso mesmo, como sabe, eu como Ministro dos Estrangeiros de Portugal insisto sempre em que a grande ameaça que o mundo enfrenta é o terrorismo internacional e as grandes potências e as organizações internacionais, desde logo nas Nações Unidas, devem compreendê-lo e cooperar entre si na luta contra o terrorismo internacional.
Com que expectativas parte então para a Cimeira UE-África deste mês?
Eu creio que será mais uma etapa num processo de conhecimento recíproco, interlocução presencial e próxima e também incremento da cooperação. O que nós estamos a construir é uma parceria entre dois continentes, uma parceria com várias dimensões, a dimensão da paz, segurança e governação, a dimensão economia, energia e transição digital e ecológica, e uma dimensão educação, formação profissional, mobilidade e migrações. E em todas estas frentes, a Europa tem de ser o parceiro essencial de África. Se a Europa não estiver presente, outros ocuparão esse vazio, e não há nenhum de nós, europeus, deve ter a mínima dúvida. Os africanos preferem a Europa. Quando nós não conseguimos...
Às vezes pode dar a ideia que preferem a China.
Não, em condições iguais, os africanos preferem a Europa. Agora, para isso, a Europa tem que ouvi-los mais. A Europa não deve chegar à África com aquela atitude pregadora. Deve chegar à África com uma atitude de ouvidor, de uma organização, mais uma vez, o caso Moçambique prova o bem. Se nós tivermos essa atitude de pensar que nós não temos as respostas à partida, que nós não temos um manual a partir da qual derivamos as receitas que impomos aos outros, mas que nós começamos por tentar conhecer no terreno o que se passa e ouvir as pessoas que estão no terreno e tentar perceber o que é que elas querem, progredimos, e progredimos em todas as áreas, progredimos nos direitos humanos, progredimos na boa governação, progredimos no combate à corrupção e progredimos na nossa própria segurança e na nossa própria estabilidade.
O senhor acabou de publicar com chancela do Instituto Diplomático e da Imprensa Nacional um livro intitulado O Tempo de Agir na Europa, a Presidência Portuguesa de 2021. Antes de falarmos do que aconteceu no ano passado, deixe-me aproveitar o título do seu livro para lhe perguntar se no momento presente o tempo de agir na Europa é o tempo de evitar uma guerra no leste da Europa, ainda que para isso seja, permita-me a expressão, seja preciso mostrar os dentes à Rússia.
Sim, eu diria que a nossa necessidade mais premente e mais imediata é evitar um conflito armado no leste da Europa, porque isso seria um desafio à arquitetura da segurança europeia. E nós não temos, felizmente, esse desafio desde as guerras nos Balcãs, nos anos 90, e não queremos voltar a esses tempos. E para isso, como bem disse, é preciso uma combinação de diálogo e de firmeza. Firmeza na dissuasão, firmeza na nossa própria, no robustecimento das nossas próprias capacidades de defesa, firmeza nas nossas linhas de vermelhas. O que nós estamos a dizer ao Presidente Putin é que para nós é sagrado o princípio da inviolabilidade territorial de qualquer Estado europeu, seja ele a Rússia, Portugal ou a Ucrânia. E o que estamos a dizer também é que, à luz do direito internacional, nenhum diferendo se pode resolver pelo uso da força ou pela ameaça do uso da força. Mas, ao mesmo tempo, a esta firmeza deve acrescentar-se a disponibilidade para dialogar, para encontrar soluções, para encontrar nem que seja apenas um certo modus vivendi. Como bem disse o Presidente Biden, nós que dizemos a integridade territorial e a soberania da Ucrânia são essenciais para a segurança europeia, dizemos também ao mesmo tempo que as preocupações de segurança que nós temos e as preocupações de segurança que os russos têm, hein, podem e devem ser discutidas em conjunto. Temos a OSCE para fazer isso, temos o Conselho NATO-Rússia para fazer isso, temos o diálogo estratégico de segurança entre americanos e russos para fazer isso e podemos encontrar outros canais. Temos, aliás, os acordos de Minsk e o chamado formato de Normandia também para fazer isso. Eu compreendo que a Rússia tenha também preocupações legítimas de segurança, e o que digo é que elas podem ser todas acomodadas se essas preocupações legítimas de segurança forem expressas noutra linguagem que não seja a linguagem que significaria impedir um Estado terceiro de decidir livremente quais são as estruturas de aliança que quer perfilhar, ou voltarmos a uma linguagem e uma atitude hoje completamente obsoleta, como é essa ideia de que haveria uma esfera de influência a leste, que seria russa, e uma esfera de influência a oeste, que seria americana. Nós já não estamos na Guerra Fria.
O presidente Putin disse que os Estados Unidos estão a utilizar a Ucrânia para arrastar a Rússia para um conflito armado. A Europa não pode estar a ser também arrastada para um conflito que não quer, não deseja e que mais a leste ou menos a leste vai ser sempre em território europeu? Ou seja, a Europa, pelo confronto que acaba por não ser exatamente como na Guerra Fria, mas que há claramente entre Moscou e Washington, é arrastada?
Eu creio que a Europa e o Atlântico Norte têm sido muito prudentes. Repara que a política de portas abertas da NATO tem sido aplicada com o gradualismo, a cautela indispensável. Nós, em 2008, a Aliança Atlântica, em 2008, na Cimeira de Bucareste, abriu a porta, designadamente um nível superior de parceria com a Ucrânia e a Geórgia, mas já estamos em 2022 e, portanto, tudo isso tem sido digerido com a cautela indispensável, exatamente para que não criar problemas de segurança a ninguém. Mas o que aconteceu foi que, em 2014, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, que é, por qualquer parâmetro, uma ação ilegal e inaceitável, e todos sabemos que a Rússia, no mínimo, apoia, direta ou indiretamente, forças rebeldes no Donbass. E, portanto, isso criou uma nova situação de muita dificuldade no relacionamento entre a Europa e a Rússia, que ainda não conseguimos ultrapassar e que os últimos movimentos da Rússia têm agravado. Estou-me a referir à colocação em massa de soldados de forças russas na imediata vizinhança da Ucrânia, a estes exercícios militares de larga escala e muito inoportunos na Bielorrússia.
Que vão passar para uma nova fase agora a partir deste fevereiro.
E, portanto, tudo isso agrava a situação. E nós temos respondido com a diplomacia, com a política, mas também com a firmeza que é indispensável.
No início da semana soubemos que os Estados Unidos e a NATO ofereceram a Vladimir Putin acordos de desarmamento e medidas de confiança, com a condição de que Moscou reduza a ameaça militar à Ucrânia. São dois documentos enviados na semana passada por Washington e pela NATO ao Kremlin. Em ambas as cartas está a recusa em assinar um tratado de segurança bilateral com a Rússia que fecha as portas da aliança à Ucrânia, como reivindica Moscovo. Acredita que essa recusa se possa manter por muito tempo?
Eu acho que há duas reivindicações russas que são inaceitáveis para nós. A primeira é o regresso da Europa antes de 1997. Isso que a Rússia diz que pretende não é concebível. Julgo, aliás, que essa reivindicação nem sequer é muito sincera, é mais tática do que outra coisa do lado da Federação Russa. E depois, a Rússia quer que a NATO renuncie expressamente à sua política de porta aberta, isto é, a Rússia quer ficar com um direito de veto sobre as decisões em matéria de segurança e defesa de países seus vizinhos, como, por exemplo, a Ucrânia. Ora, isso não é aceitável. Mas as preocupações de segurança e as preocupações de natureza geopolítica que a Rússia tem e pode exprimir São preocupações que o Ocidente político, como nós dizemos, deve considerar e para o qual temos resposta. E, portanto, aquilo que a Rússia diz que não pode haver mísseis localizados em território da NATO ou em território de países que têm parceria com a NATO, a partir dos quais se possa atingir cidades russas, isso é
pode ser discutido.
Como?
Isso pode ser discutido.
Claro, claro. A redução de armamento, a criação de medidas de confiança, de canais políticos e militares entre nós e os russos, tudo isso é perfeitamente possível fazer.
Desde que haja reciprocidade também.
Desde que haja reciprocidade e desde que nós não vamos para a mesa do diálogo com reivindicações que sabemos à partida que a outra parte não pode aceitar.
No livro Tempo de Agir na Europa, o senhor começa por explicar que, fruto das alterações decorrentes do Tratado de Lisboa, as presidências rotativas deixaram de liderar o Conselho Europeu, agora um órgão próprio, o Conselho de Negócios Estrangeiros, uma vez que há um alto representante para a política externa, no caso até é vice-presidente da Comissão, mas também escreve que dessa forma cresceu a relevância da ação da presidência rotativa na cooperação entre as várias instituições. Pergunto-lhe quantas vezes não se sentiu manietado por não poder meter mais a mão na massa, isto é, do género, isto não é comigo, é com o alto representante.
Não tive essa experiência por uma razão simples. É porque a articulação entre a presidência do Conselho da União Europeia, exercida por Portugal, e os outros órgãos da União Europeia foi sempre exemplar. O Primeiro-Ministro e a Presidente da Comissão Europeia começavam, aliás, a semana com um telefonema, julgo que não cometo nenhuma inconfidência dizer que ambos começavam ao fim da tarde de domingo a semana falando-se por telefone e, portanto, acertando as coisas. A relação com o Presidente do Conselho Europeu foi também sempre excelente. Com o Parlamento Europeu e com o saudoso David Sassoli foi absolutamente excepcional. E como deve saber, eu e o alto representante somos amigos, para além de sermos camaradas e nos conhecermos há uns anos, e portanto foi sempre excelente. Não teria sido possível aquele bom resultado da presidência portuguesa, que foi a missão de formação para Moçambique, de que já falei, se o alto representante não tivesse assumido isso como um objetivo seu e não tivesse ele próprio imposto um ritmo que fez com que o processo de aprovação dessa missão fosse dos mais rápidos de sempre.
Passada a empreitada do Brexit, pensa que a Europa terá de se debruçar sobre os vários cenários apontados no livro branco da Comissão Juncker e decidir o que fazer, que caminhos pretende seguir, ou esse instrumento de trabalho dentro da Comissão Europeia já foi posto de lado?
Não, aliás, como sabe, eu próprio tenho uma opinião pessoal muito convicta, que é esta. Eu acho que a União Europeia só vai avançar e só vai superar alguns dossiers que hoje estão bloqueados se adotar uma lógica de geometria variável. Isto é, há um chão comum, e esse chão comum é o chão dos valores e das instituições, portanto eu não digo que o cumprimento das regras do Estado de Direito seja facultativo, não.
E esse é obrigatório?
Claro, para fazer parte da União Europeia nós temos todos que acreditar nas quatro liberdades de circulação, capitais, bens, serviços e pessoas. Temos de acreditar no mesmo mercado interno e temos de acreditar nos mesmos valores, democracia, direitos humanos, Estado de Direito. E a partir daí, eu acho que é cada vez mais evidente que é necessário compatibilizar diferentes expectativas face à construção europeia. Há a expectativa dos países fundadores da Comissão Europeia, portanto, do Benelux, da Itália, da França, da Alemanha, a que se somam Portugal, a Espanha, a Irlanda e outros Estados-membros, que é de avançar na lógica da integração em todos os domínios úteis. E há uma há expectativa dos países, de alguns países nórdicos que, por exemplo, resistem à União Económica, que resistem a partilhar ao nível europeu o seu próprio modelo de concertação social, por exemplo, e por isso até resistem à ideia de haver um quadro de referência comum na Europa para o salário mínimo. E há muitos países de leste que têm uma visão mais, não quero dizer utilitarista, mas quero dizer mais económica do que é a União. Ora, esta lógica de geometria variável já existe hoje com a moeda única, já existe hoje com Schengen, já existe hoje com a Procuradoria Europeia, e eu creio que vai existir mais noutras áreas. Não
deve
pode
existir
ser
sempre uma lógica muito de mínimos denominadores comuns. Avançar naquilo em que é possível avançar com os possíveis, com os países em que é possível
não
avançar.
Há um mínimo denominador comum e depois avançar mais com aqueles que querem avançar mais. E eu creio que quando nós falamos, por exemplo, no grande dossiê divisivo da União Europeia, que é sem dúvida o dossiê das migrações, só é possível avançar numa lógica de geometria variável, senão ficamos exatamente por esses mínimos. Ora, os mínimos já não chega para resolver os dramas que a gente vê todos os dias no Mediterrâneo. Agora, ainda a propósito das questões institucionais, eu reconheço que a União Europeia tem uma complexidade institucional que é difícil de compreender à primeira vista, à segunda, à terceira, à quarta e à quinta. Lembro-me, aliás, de quando o presidente Biden, em abril, convocou aquela cimeira do clima, que num primeiro momento não tinha convidado Portugal. E quando nós fizemos ver que éramos a presidência do Conselho e, portanto, tínhamos que ser convidados, os nossos interlocutores europeus começaram por dizer: mas nós convidamos a presidência da Comissão.
Os interlocutores americanos.
Americanos. Mas nós convidamos a presidência da Comissão. Sim, sim, mas nós somos a presidência do Conselho. Não, mas desculpem, nós então até temos o presidente do Conselho Europeu. Não, mas é outro órgão. E uma das razões que me levou a escrever esse livrinho é também que acho que talvez um não jurista, como eu sou, pudesse explicar este funcionamento de uma forma que os não juristas pudessem compreender.
Na próxima semana há uma reunião em Lyon que junta ministros dos Estrangeiros e ministros da Saúde da União Europeia para se falar do combate à pandemia. Recordo, aliás, que o certificado digital foi concluído durante a presidência portuguesa da União Europeia. Nesta altura, no momento em que estamos da luta contra a pandemia, que prioridades é que leva para essa reunião?
A primeira prioridade, a mais premente, é o apoio à vacinação nos continentes que têm hoje ainda muito pouca gente inoculada, isto é, desde logo a África. Aliás, há compromissos muito concretos que vão ser assumidos na Cimeira União Europeia e União Africana, mas nós temos que apoiar a universalização da vacinação, e esse apoio implica reforçar as nossas doações, mas não apenas. O essencial é reforçar a capacidade de produção de vacinas noutros continentes que não apenas o europeu ou a Índia. E para isso é preciso transferência tecnológica, para isso é preciso capacidade produtiva, para isso é preciso capital, investimento, e é disso que se trata. Aliás, esta iniciativa francesa, na minha opinião uma boa iniciativa, de fazer uma reunião jumbo, portanto uma reunião simultânea de ministros dos Estrangeiros e ministros da Saúde, destina-se justamente a enfatizar essa dimensão externa da nossa luta contra a pandemia.
Se, como escreve no livro, a presidência portuguesa foi uma presidência saudada pelos procedimentos e resultados, tendo as políticas e não as regras como ponto de partida, colocando o social no coração da Constituição Europeia, o que é que vê como próximos passos necessários para o aperfeiçoamento do projeto europeu? Ainda que seguindo a lógica que já referiu da geometria variável, mas quais são os próximos passos necessários para a construção e reforço do projeto europeu?
Permita-me, em primeiro lugar, deixar esta pequena notazinha de orgulho, que é justamente o semestre da presidência de portuguesa foi um semestre em que, julgo, Ricardo Alexandre não terá ouvido nenhuma vez falar do intergovernamentalismo versus o método comunitário ou da clivagem entre a lógica de aprofundamento e a lógica de alargamento. E ouviu falar da aprovação do quadro financeiro plurianual, da aprovação do instrumento de recuperação e resiliência, da estratégia de vacinação, da aprovação da lei do clima, da aprovação do certificado digital. Por isso é que nós dissemos logo, escolhemos como lema da nossa presidência, tempo de agir. Aliás, em inglês até ainda é mais claro, porque é time to deliver, portanto, produzir resultados.
Quais embora são embora os não, passos... não falar de alargamento não é necessariamente positivo e há a questão do alargamento sempre presente.
Não, o que é positivo é que não foi a enésima discussão da relação entre aprofundamento e alargamento. Não, o que foi uma tentativa, neste caso ainda não resolvida, de consumar o novo passo que é necessário, que é abrir as negociações com a Macedónia do Norte e a Albânia, tendo Portugal apresentado uma proposta que a Bulgária não pôde aceitar, mas que continua em cima da mesa, quase 7 meses passados. Agora, no, próximos passos, eu diria, para não amassar os nossos ouvintes, que os dois principais são estes. Um, a revisão das regras da governação económica. Nós vamos, nós estamos, digamos, em suspenso. Foram suspensas as regras de Maastricht para 2021 e para 2022. E temos de voltar a regras de consolidação orçamental, de equilíbrio de contas próprias de uma União Monetária. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas que regras? Vamos voltar exatamente às regras que existiam, vamos continuar a fingir que a regra dos 60% da dívida pública sobre o produto é uma regra que continua válida, quando a média da zona euro é de praticamente 100%. Portanto, essa discussão sobre a governação económica é absolutamente premente, aliás, é uma das prioridades da presidência francesa. E a segunda necessidade premente é aquela discussão, e que depois tem tradução prática, entre a ideia de uma Europa mais forte, que continua a ser uma Europa aberta. Como sabe, até estamos um pouco divididos sobre isso, porque há de um lado, quer no Conselho, portanto nos Estados-membros, quer no Parlamento Europeu, quem acha que para a Europa ser mais forte tem que ser mais autónoma face à NATO, tem que praticar menos acordos comerciais com países terceiros e tem que usar mecanismos de defesa, portanto tem que se fechar um pouco mais, e há aqueles, com Portugal à cabeça, que acham que é exatamente ao contrário.
Autonomia, mas abertura.
Quanto mais nós diversificarmos os nossos relacionamentos, melhor. Aliás, dou-lhe um exemplo simples destes dias. Nós estamos hoje, em certa medida, sob uma chantagem russa. E porquê é que essa chantagem existe? Bom, porque 40% do gás consumido na Europa vem da Rússia. Como é que nós podemos resolver isso? No imediato, com medidas imediatas, mas a médio prazo, temos que diversificar as nossas fontes de abastecimento energético, temos que multiplicar as redes de transportes de energia na Europa e, portanto, temos que pensar, por exemplo, temos que finalmente decidir, por exemplo, das interconexões gasísticas entre a Península Ibérica e a Europa Central, porque são aquelas que permitem que mais gás oriundo da Nigéria, da Argélia, dos Estados Unidos, possa chegar à Europa e, portanto, nós fiquemos menos dependentes do gás russo.
E agora os.
Portanto, dei apenas este exemplo para mostrar que esta discussão de Europa aberta e tal não é uma discussão de aula de disciplina de relações internacionais. Não, não. Tem a ver com o concreto.
E agora os amigos vão poder continuar a contar com Augusto Santos Silva como Ministro dos Estrangeiros mais 4 anos, e os adversários ou inimigos, como disse aqui um dia,
não, não, não
se
disse inimigos,
habituem.
disse adversários. Pedir-lhes para ter um pouco mais de paciência.
E os adversários vão ter que ter um pouco mais de paciência, ou vão vê-lo a presidir a um Parlamento com maioria absoluta do PS, mas com 12 deputados que querem derrubar o sistema.
Essa pergunta não tem resposta possível. A composição do 23º Governo há de ser anunciada pelo Presidente da República, sob proposta do Primeiro-Ministro, que já se encontra pré-indigitado, e será essa indigitação formalizada logo que haja resultados finais. E no que diz respeito à minha eleição para o Parlamento, ainda não sei se fui ou não eleito, visto que eu me candidatei pelo Círculo de Fora da Europa e os votos só serão apurados nos próximos dias 8 e 9.
Mas se o Primeiro-Ministro se for eleito...
Como sabe, eu não gosto de perguntas que começam por se.
Caso o Primeiro-Ministro queira contar consigo para o próximo Executivo, está disponível?
O Primeiro-Ministro já sabe tudo o que eu penso, eu sei tudo o que o Primeiro-Ministro pensa, mas compete ao Primeiro-Ministro, e no caso da composição do Governo até compete ao Presidente da República, informar a opinião pública quando entender útil e pertinente das consequências práticas.
Muito obrigado. Em Pequim, Vladimir Putin e Xi Jinping a uma só voz nas críticas à NATO e à União Europeia. Na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, esta sexta-feira, na capital chinesa, querem que a NATO abandone o que consideram ser as abordagens ideologizadas da Guerra Fria. Condenam a expansão da Aliança Atlântica na Europa de Leste e na criação do Bloco de Segurança na região do Indo-Pacífico. Também fizeram uma reiterada defesa da política de uma só China, rejeitando qualquer forma de independência de Taiwan. Já a seguir, a Rússia ao longo da história e hoje, José Milhazes, no Estado do Sítio da TSF. A mais breve história da Rússia, dos eslavos a Putin. O autor é José Milhazes, jornalista, autor. É um prazer voltar a falar com os Amilhazes. Amilhazes, viva.
Olá,
não se pode, não se pode com a mente a Rússia alcançar, nem dela com régua uma ideia fazer, porque não tem no mundo par, na Rússia apenas se pode crer. Fyodor Ivanovich Tiutchev, esta citação que tens no início do teu livro, ajuda muito a explicar aquilo que a Rússia é hoje em dia?
Eu acho que essa quadra que tu citaste é um desafio.
Um desafio à nossa compreensão para entendermos melhor a Rússia?
Exatamente. Ou seja, que é preciso saber mais, e quanto mais melhor sobre a Rússia, assim como outros países. A Rússia é um bocado mais complicada porque é um país gigantesco, é um continente, com numerosíssimos povos, e daí que muitas das vezes para o nosso pensamento, e eu mesmo aqui não falo só pensamento português, falo também do pensamento europeu ocidental, é um bocado complicado compreender a Rússia se nós não tivermos em conta esta, digamos, dimensão territorial do país e diversidade em termos de povos, e isso aí reflete-se muito na forma de pensar e de atuar da Rússia. Mas eu aqui lancei-me no desafio proposto por esse famoso poeta russo do século XIX, considerando sempre que ele não tem razão se nós estudarmos profundamente a história deste país.
E porquê?
Não tem razão porque é possível compreender o que vai na cabeça dos russos, a forma como eles agem, como eles reagem, desde que se tenha em atenção a história da Rússia e não apenas os últimos anos da história deste país. Porque muitas das respostas às perguntas colocadas hoje sobre a Rússia têm raízes seculares. E nós temos que recuar no tempo para compreender essas raízes e origem de problemas que hoje são atuais. Nomeadamente, por exemplo, as relações entre a Rússia e a Ucrânia, que entram pelos séculos adentro e que só é possível compreender efetivamente estudando a relação entre estes dois povos durante numerosos séculos.
E até percebendo a ligação entre essa relação e o berço da Igreja Ortodoxa Russa?
Também. Aqui a vertente religiosa é muito importante, porque a religião, à exceção do período soviético, teve sempre grande importância na Rússia. Hoje é utilizada pelo poder como uma das correias de transmissão da sua política, nomeadamente em relação à Ucrânia. Basta olhar para a situação religiosa na Ucrânia e a forma como Moscou encarou, foi uma forma negativa, a criação de uma Igreja Ortodoxa Ucraniana Autocéfala, ou seja, esta é uma das vertentes importantes da história russa que se deve conhecer, é exatamente a vertente religiosa.
É evidente que, já disseste que é importante compreender, saber mais sobre a história russa para perceber melhor o que vai na cabeça dos russos atualmente, mas normalmente naquilo que é mais comum na literatura que vai sendo publicada sobre a Rússia, é mais comum termos aquilo que está nos pontos 3, 4 e 5 do teu livro, ou seja, o Império Russo, a União Soviética e a Federação Russa. Vais mais além ou recuas mais na história? Começas no século VI a.C. e até 1147, o início da Rússia, e depois ainda vais ao tempo do Grão-Ducado de Moscóvia, o Estado Russo entre 1147 e 1721. Porque essa necessidade de recuar tanto?
Primeiro, nesse período, estão, digamos, episódios fundamentais na história da Rússia e da Rússia de alguns países vizinhos. Nomeadamente, por exemplo, o batismo da Rússia de Kiev, que é fundamental porque vai incentivar os contactos entre Kiev e os seus dirigentes com o mundo bizantino. Depois temos também períodos como o aparecimento da autocracia russa com Ivan III, que também é muito importante para nós compreendermos a situação atual. Para já não falar também de outros períodos como a política de Pedro Grande ou de Catarina II, que são aproximações da Rússia à Europa e da forma, quando se formam, digamos, os princípios que vão liderar essas relações e, digamos, as dificuldades que ambas as partes têm em compreenderem-se umas às outras.
Sempre houve alguma discrepância entre aquilo que pode estar na cabeça das elites e aquilo que pode estar na cabeça do povo russo, ou não, ou haverá momentos na história em que houve uma sintonia, ou pelo menos que as pessoas não se atreviam a pensar sequer diferente dos líderes. O que é que vai, na tua opinião, na cabeça dos russos atualmente face ao problema que temos na fronteira com a Ucrânia?
Aqui há situações diferentes. Há situação onde a unanimidade é natural, ou seja, não é imposta a partir de cima, não é chamada unanimidade dos cemitérios. Por exemplo, eu cito dois exemplos muito importantes da história da Rússia, são as chamadas duas guerras pátria, a primeira de 1812 contra Napoleão e a segunda contra os nazis. Aqui há uma unanimidade do poder e do povo para derrotar o invasor. Há outro tipo de unanimidade, que é a unanimidade dos cemitérios, porque aí há obrigatória, imposta essa unanimidade a partir das cúpulas políticas, e isso eu diria que foi praticamente uma constante da história da Rússia e que hoje se volta, digamos, a manifestar a imposição de determinados princípios que nós não sabemos se efetivamente o povo ou os povos da Rússia querem seguir ou não, porque não há forma de exprimir. Por exemplo, a reabilitação de czares, como o caso do Ivão o Terrível, que está a acontecer agora, ou de outras figuras históricas que tiveram um papel importante, mas determinadas facetas negativas na história da Rússia e que hoje essas facetas são revistas para apresentarem esses dirigentes como exemplos a seguir. Isto é o que dificulta exatamente estes estudos, é o nós não termos ferramentas completas para poder estudar o sentimento das pessoas e dos povos. Nós às vezes temos que adivinhar. Eu falo, por exemplo, principalmente mesmo na era soviética, como nós acabamos de ver, depois de 75 anos de poder comunista, que afinal os povos da União Soviética e nomeadamente o povo russo, não apoiavam com tanto ardor e fé o regime comunista como se dizia lá na União Soviética. E exatamente porque, digamos que essas posições, as possíveis posições que poderiam vir ao de cima em termos de pluralismo partidário, liberdade de expressão, etc., eram esmagadas pelo sistema. Mas aqui a história da Rússia tem uma coisa que a torna muito imprevisível, que é a questão das rupturas. Rupturas que se realizam sempre a nível de elites. Ou seja, as mudanças na Rússia não passam, e eu diria, não passam pelo cidadão comum. Normalmente as mudanças partem das elites. Depois sim, isso pode originar processos como aconteceu com Gorbachev, que imaginava fazer uma coisa do seu país e depois saiu outra completamente diferente, porque apareceu uma opinião pública forte e foi permitido que essa opinião pública se rebelasse. Hoje, na Rússia, estamos numa situação em que temos muitas das vezes que adivinhar o que vai na cabeça das pessoas e estamos exatamente confrontados com o mesmo problema. É qual a situação na elite política russa e haverá ou não possibilidades de ruptura e sob que formas neste regime que existe atualmente na Rússia.
E achas que há?
Claro que há. Primeiro há uma coisa, há o fator biológico. Todos nós somos mortais. E nós temos que ter um problema também aqui muito importante, que é o problema, os líderes russos geralmente criam regimes que são autênticas pirâmides invertidas. Foi o que aconteceu com Vladimir Putin. Ele concentra em si todos os poderes e mais alguns. Agora, quando ele desaparecer, ou fisicamente, ou politicamente, o primeiro pode não acontecer durante muito tempo, o segundo também nós não sabemos, vamos ver como é que, por exemplo, a elite política vai realizar a sucessão do czar. Porque, ao contrário dos czares russos, que tinham leis que controlavam a sucessão, ao que nós sabemos, Vladimir Putin não tem essa lei. É um czar, mas, por enquanto, ainda não ditou os nomes dos seus herdeiros.
Já aqui falamos já aqui ouvimos a expressão, o verbo adivinhar. Se tivesses que adivinhar ou apostar, apostarias que pode haver, que vai haver guerra na Ucrânia, que vai haver invasão no território ucraniano ou mais uma invasão do território ucraniano por parte das forças russas?
Continuo a pensar que não, que a diplomacia ainda tem muito a dizer neste conflito. Isto é uma guerra de nervos, muito forte, muito arriscada, que poderá demorar muito tempo e só essa guerra de nervos já está a prejudicar fortemente setores como, por exemplo, a economia, não só da Rússia, mas também da Europa, da União Europeia. Por isso, e eu continuo a não acreditar que vá acontecer uma guerra, porque, do ponto de vista racional, ninguém vai ganhar com esta guerra. Nós não podemos imaginar, eu pelo menos não posso, analisando todos os fatores, que vá sair um vencedor desta guerra. Não. Vão sair vencidos e os problemas vão ainda aumentar mais. Porque o conflito entre a Rússia e a Ucrânia poderá ser ainda maior dependendo da forma como decorrer essa guerra, se ela acontecer. Porque pode-se começar com uma pequena guerra. Mas é que essa pequena guerra pode transformar-se numa grande guerra muito rapidamente. E é isto que nós temos que ter muito cuidado, porque há uma grande concentração de tropas de ambos os lados, há uma situação crítica, eu diria, e aqui o cuidado todo é pouco, porque uma pequena provocação ou um pequeno até descuido pode fazer rebentar o barril de pólvora.
O apoio político recebido por Vladimir Putin em Pequim, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, onde esteve ao lado de Xi Jinping, não pode dar ao presidente russo um certo sentido um certo sentimento de, ok, costas quentes, tenho as costas quentes para poder avançar?
Quer dizer, isso aí é se nós olharmos só para as relações russo-chinesas. Mas se Vladimir Putin decidir avançar para uma tal invasão da Ucrânia, nós temos, e penso que os dirigentes russos também estudam, este tipo de condicionantes. Por exemplo, qual irá ser o nível de resistência das tropas ucranianas? Porque elas já não são o que eram em 2014. Elas estão melhor equipadas. E, além disso, como será a reação dos próprios ucranianos? Os ucranianos não vão vencer a guerra porque não têm capacidade, mas poderão fazer uma resistência de tal forma a que a Rússia vá ter grandes problemas no futuro, nomeadamente em termos internos. Porque se os caixões de soldados começarem a chegar, aí ou Putin aumenta o aparelho repressivo, ou então os protestos poderão começar. É que nós temos que ver aqui que há uma situação muito peculiar nesta crise, que é, são dois povos muito próximos. Há familiares que estão de um lado e do outro da barricada. Eu diria até que isto aqui tem traços de uma guerra civil. E como nós sabemos, as guerras civis são sempre violentíssimas e, claro, que deixam marcas profundas nos povos. Até agora, Putin está a fazer um favor à Ucrânia porque a afirmação nacional ucraniana está a ser feita, infelizmente, contra a Rússia. E isto pode continuar dependendo se vai haver ou não guerra entre os dois países.
Muito obrigado, José Milhazes. Já a seguir, a reforma laboral em Espanha. Envolveu troca de apoios políticos, uns favoráveis que não se esperavam e outros contra quando se esperava que estivessem com o governo. A reforma laboral em Espanha, do executivo PSOE Podemos, foi aprovada depois de um deputado do Partido Popular se ter enganado na hora da votação. Pablo Casado, líder do PP, maior partido da oposição em Espanha, promete levar a recontagem até ao Tribunal Constitucional. Joana Rei, correspondente em Madrid.
Um golpe de sorte permitiu ao governo espanhol aprovar a reforma laboral. Com os votos contra dos sócios de investidura, o Esquerda Republicana e o Partido Nacionalista Basco, o Executivo confiou no acordo com o Partido Conservador União do Povo Navarro para a aprovação da medida. Mas à última hora, os dois deputados desta formação romperam a disciplina de voto e votaram contra. A lei cairia por terra se não tivesse sido um erro de um dos deputados do Partido Popular, que votou a favor. Com este voto, a reforma laboral foi aprovada com 175 votos a favor e 174 contra. O PP alega agora que se tratou de um erro técnico, fala de cacicada e exige que se repita a votação. O assunto promete fazer correr rios de tinta nos próximos dias. Durante o debate, Yolanda Díaz, ministra do Trabalho, voltou a frisar a necessidade de melhorar as condições dos trabalhadores e pediu à esquerda para não desperdiçar a oportunidade.
Ninguém que tenha vivido nesse lugar que se chama precariedade quer voltar a ele. Medo de não poder pagar a luz, medo de não poder pagar a renda, medo de não poder atender aos seus filhos. E ninguém, com o seu voto, deveria obrigar-nos a fazê-lo. E não encontro, por muito que o procure, um argumento sólido para votar contra esta reforma, que nunca mais o trabalho seja um reduto de inseguranças, medos, de exploração laboral e, sobretudo, não há nada pior do que desesperança.
Gabriel Rufián, líder do Esquerda Republicana, não se moveu da sua posição e classificou a reforma laboral de fraude, criticando o governo por se apoiar no voto dos liberais do Ciudadanos.
Porque isto não é a derogação da reforma.
Porque isto não é a revogação da reforma laboral que te prometeram. Isto é o retoque. E vendes a alguém uma moto e acaba por ser uma bicicleta e dizes-lhe que pelo menos tem rodas, estás a tentar enganá-lo. Esta reforma é duríssimo dizê-lo, mas esta reforma é a que teria negociado, assinado, votado Alberto Rivera se fosse vice-presidente.
Votado Alberto Rivera de haver sido vice-presidente.
É a primeira vez em 40 anos que uma lei laboral chega ao Congresso com o acordo entre a patronal e os sindicatos. E se bem não é uma revogação total da reforma do PP, a lei elimina os aspectos mais lesivos para os trabalhadores. O novo texto obriga a que todos os contratos sejam indefinidos e que os temporais só se possam utilizar durante 3 meses ao ano. Põe restrições à subcontratação, dá primazia aos acordos coletivos de trabalho no estabelecimento do salário base e reforça o apoio do Estado em processos de layoff para evitar despedimentos coletivos. Espanha registrou em janeiro um aumento do desemprego de 17.173 pessoas. Apesar dos números, trata-se do menor crescimento da taxa de desemprego num mês de janeiro desde 1998.
O trabalho de Joana Rey em Espanha, já a seguir a entrevista ao diretor da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto. A apartheid de Israel contra palestinianos, sistema cruel de dominação e crime contra a humanidade. O sumário executivo do extenso relatório da Amnistia Internacional começa com uma citação do antigo primeiro-ministro israelita: Israel não é um Estado de todos os seus cidadãos, mas sim o Estado-nação do povo judeu e apenas deles. Esta declaração de Benjamin Netanyahu, de março de 2019, teve, digamos assim, uma espécie de resposta em maio de 2021, quando palestinianos em cidades e aldeias de Israel e na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza fecharam escritórios, lojas, restaurantes e escolas, abandonaram obras, recusaram-se a comparecer ao trabalho durante todo o dia. Numa manifestação de unidade que não se via há décadas, desafiaram a fragmentação territorial e a segregação que enfrentam diariamente, fizeram uma greve geral para protestar contra a repressão por parte de Israel. O relatório da Amnistia dá conta da crise e protestos encadeados pela tentativa de despejo de famílias palestinianas do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, dizendo que as forças de segurança israelitas responderam aos protestos com a mesma força excessiva que vêm usando há décadas para reprimir a dissidência palestiniana, prenderam manifestantes pacíficos arbitrariamente, lançaram granadas de atordoamento contra multidões, dispersaram multidões com força excessiva, tanques de água, dispararam granadas de flash contra fiéis e manifestantes reunidos no complexo da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal, como é que a Amnistia olha para estas situações? Quais são, no fundo, as conclusões principais deste relatório com mais de 180 páginas?
Boa tarde. Nós verificamos precisamente que estes são atos de opressão prolongada, institucionalizada, que apontam sempre para as mesmas pessoas, ou seja, os palestinianos, seja lá qual for a sua realidade e o seu estatuto, isto é, sejam da Cisjordânia, sejam da faixa de Gaza, morem até em Jerusalém Oriental, há aqui um sistema montado com políticas públicas, com leis e com práticas também dos militares, que nos levam a concluir que estamos perante um sistema de apartheid, que é um crime contra a humanidade e que tem que ser desmantelado o quanto antes e drasticamente, pois esta é uma situação que já perdura há muitos anos.
A África do Sul, pré-libertação de Mandela e pré-primeiras eleições multipartidárias, não era um país democrático. Israel é uma democracia, aliás, na região do Médio Oriente é provavelmente o único país considerado democrático na região, no meio de algumas ditaduras, algumas monarquias árabes autocráticas. Sendo Israel um país democrático, como é que chegam à conclusão que o que se passa nos territórios palestinianos é apartheid?
Infelizmente, as democracias não são respeitadoras de todos os direitos humanos e as ditaduras não são sinónimo de abusos em toda a escala de direitos humanos. Estamos compreendo essa questão, no entanto, este é um sistema que perdura no tempo, seja qual for o governo e apesar das eleições que vão acontecendo em Israel. E aquilo que estamos aqui também a perceber é que não é só um sistema de opressão a partir de políticas ou das leis e do poder legislativo. Ele tem também que ver com práticas militares. Muitos palestinianos têm até um cartão de identificação, são vários, e isto em si, os vários cartões de identificação e que são diferentes e distintos e que limitam as movimentações. Um deles, que é o cartão verde, o Green Card, diz que o portador deste cartão é um assunto militar. compete às autoridades militares e nem sequer às autoridades civis. E este sistema vai perdurando no tempo e, apesar da democracia, muito pela repressão e limitação às movimentações, desde logo o tal cartão verde, depois o cartão para quem vive na Cisjordânia, o cartão para quem vive em Jerusalém Oriental e o cartão para aqueles que são residentes na faixa de Gaza, que esses aí muito dificilmente entram ou saem. Diz-se até que a faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. É um território de cerca de pouco mais de 300 km quadrados, como de Lisboa a Leiria e alguns 30, 40 km de largura, pouco mais, pouco menos. Portanto, é um território muito pequeno onde vivem milhões de pessoas. E, além disso, vão sempre vivendo mais pessoas. Eles dizem que ter filhos é um ato de resistência, porque o objetivo é também é desmantelar esta identidade, é deixar que eles não se perpetuem. E, tendo filhos, eles vão perpetuando a sua cultura, a sua geração, a sua vida.
Ao mesmo tempo, esse não deixa de ser um receio por parte de Israel, porque demograficamente o país vai mudando.
Precisamente. No campo de refugiados de Jabalia, foi até à crise de Myanmar.
Jabalia é no início da faixa de Gaza, quem vem do território de Israel.
Portanto, é ali, logo mais a norte, onde são depositados. E todas estas pessoas que vão sendo desalojadas do território de Israel até de Jerusalém vão sendo depositadas, e muitas, como têm ali família, vão para ali. E entrando, ficam. É difícil sair. Neste campo de refugiados em Jabalia, no norte da faixa de Gaza, há refugiados que vão na terceira geração, em que os seus avós foram para lá como refugiados, tiveram filhos e já têm netos. A questão da faixa de Gaza é ainda mais dramática, porque frequentemente há bombardeamentos, isto por também bombardeamentos do Hamas para Israel ou de Israel para a faixa de Gaza em retaliação, e o problema é que é uma guerra que atinge civis. Isto, noutro contexto, constitui crime de guerra, mas ainda o ano passado vimos bombardeamentos que destruíram um edifício onde estavam agências das Nações Unidas e onde estavam sediados órgãos de comunicação social internacionais. Há escolas destruídas, há famílias desfeitas, há crianças mortas. É aquilo que é o mais chocante nesta realidade, é até a de que não há segurança. Não há uma criança que não tenha um primo, um irmão que já morreu. Há até episódios em que estão a jogar futebol na praia e caem bombas. Também as condições económicas das pessoas na faixa de Gaza, como é um território tão estreito, tão densamente povoado, como está completamente isolado e Israel, o governo de Israel controla tudo o que entra e o que sai, a vida, economicamente falando, é muito mais difícil. Para não referir que todo o que é o trabalho deles, agrícola, frequentemente vêm os bulldozers e destroem tudo.
Para além da faixa de Gaza, na outra parte de territórios árabes, na Cisjordânia, a construção do muro, ou da cerca, como barreira de segurança, conforme a terminologia que queiramos usar, acabou por prejudicar bastante as condições de vida da população palestiniana.
Muito. A cerca, o muro, que é em tudo semelhante ao muro da faixa de Gaza, isolou ainda mais estas pessoas. Por outro lado, dispersou-as e fragmentou as comunidades. Não só o muro, mas também os colonatos, que vão desalojando famílias, que vão ocupando o território, que vai diminuindo ao longo dos anos e cada vez estão circunscritos a territórios e a terrenos muito mais curtos, circunscritos e desfragmentados. Porque depois, ir de um terreno para outro, de uma comunidade para outra, é muito difícil, porque têm todos os postos de controle e os checkpoints que passar, e agora mais também o muro e a vedação, que é intransponível, é altíssima. Na faixa de Gaza, também na Cisjordânia, é frequente bulldozers militares a destruírem culturas e estufas e terras agrícolas dos palestinianos. E isto mantém-nos na pobreza, mantém-nos à fome. Todo o sistema de abastecimento de gás, de água, é controlado pelo governo israelita, é frequentemente no verão. A água é cortada, no inverno, para se aquecerem, o gás é cortado. E, portanto, é uma forma sistemática, prolongada, institucionalizada para tratar os palestinianos como pessoas inferiores, de um estatuto menor, que nem sequer é o de cidadania, e para os desencorajar cada vez mais a habitarem e a manifestarem também a sua identidade. E este é uma tentativa também de desmaterializar essa identidade. Aquilo que este nosso relatório identifica...
Ou seja, um crime contra a humanidade.
Um crime contra a humanidade, segundo a Convenção do Apartheid, assim comumente conhecida, segundo também o Estatuto de Roma. E isto é um crime que tem que ser investigado e tem que ser drasticamente desmantelado e por várias entidades. Nós fazemos aqui um apelo às Nações Unidas, em diversas sedes, desde o Tribunal Penal Internacional até às agências de refugiados, para que façam também e tenham acesso ao trabalho humanitário que é urgente, principalmente na faixa de Gaza, mas antes ir também à responsabilidade e à justiça internacional, muito pelo Tribunal Penal Internacional. Pedimos também isso às outras nações, aos outros países que têm relações bilaterais ou multilaterais com o governo de Israel e com o Estado de Israel.
Que... Mas se pensarmos nos Estados Unidos, nos países da União Europeia, muito dificilmente pela ligação política, histórica, cultural, afetiva que há com Israel, e até se pensarmos no momento atual em que há um crescendo do antissemitismo na Europa, muito dificilmente os países vão estar disponíveis para condenar Israel por apartheid.
Nós compreendemos. As relações económicas, o poder económico, as amizades internacionais e as relações internacionais são um obstáculo à diplomacia confrontacional e assertiva. Nós não estamos aqui, neste relatório, a atacar os judeus ou Israel. Estamos a atacar e a denunciar um sistema que é ilegal e que é um crime contra a humanidade e que atenta contra os direitos humanos e que é perpetrado por um Estado, por um governo. Isto não tem nada a ver com israelitas, com respeito pelos judeus ou com antissemitismo. Nós, bem pelo contrário. Aqui o que estamos a falar é de um sistema que oprime um povo e que também aconteceu na história já contra os judeus e que não queremos que se perpetue com ninguém. E é disto que se trata, de pedir justiça. Não estamos contra Israel. Pedimos é a Israel que cumpra a lei, os direitos humanos e o direito humanitário internacional e que trate os palestinianos com o respeito e a dignidade que qualquer israelita também merece e tem direito.
Portanto, será preciso julgar todos os primeiros ministros e o ministro da Defesa de Israel desde 1967?
Há uma responsabilidade que é política, que é histórica, e esta não é a nossa missão nem o nosso âmbito. Aquilo que estamos a fazer é denunciar abusos de direitos humanos que são presentes, que são sistemáticos, que têm um enquadramento, mas que devem ser desmantelados. A questão da justiça e da reparação tem que entrar aqui, efetivamente, mas não necessitamos agora de ir à história. Isso pode vir mais tarde. Aquilo que queremos agora é que se identifiquem os responsáveis, eles podem ser governantes e podem ser militares, e que se tomem medidas que tenham como alvo estas pessoas, estes responsáveis, para que este sistema de apartheid deixe de existir o mais rapidamente possível. É isso que está em causa.
A Amnistia sustenta as conclusões deste relatório em medidas decretadas pelas autoridades israelitas ao longo dos anos e no conjunto de provas que foram sendo recolhidas e trabalhadas, quer do ponto de vista teórico, quer através de trabalhos de campo, por organizações locais e internacionais, palestinianos e não palestinianos.
Sim, e por nós. E tentámos dialogar com o governo de Israel, pedindo o contraditório, porque é esse o nosso trabalho. Temos que ouvir e investigar todas as partes, e aquilo que fizemos foi reunir também depoimentos e testemunhos de outras organizações, de outras pessoas, mas também os nossos, porque estamos no terreno, temos uma secção naquele país e temos também um escritório regional que faz a investigação no próprio terreno e com colegas que também eles têm dificuldades, porque é uma equipa que tem israelitas e que tem palestinianos e estes também têm dificuldades em percorrer o território porque também eles estão sujeitos aos inúmeros checkpoints e controlos e postos de controlo, perdoem o anglicismo, que acontecem a todos os palestinianos e que deslocações que demorariam, se fossem aqui em Portugal, 15 a 20 minutos, lá demoram
várias horas
por causa destes controlos que são imensos e que são diários, são todos os dias. Tenho um colega, e passo a partilha, que trabalhando e vivendo em Jerusalém, para ir visitar a mãe doente à Cisjordânia, via-se com muitas dificuldades numa viagem que seria de meia hora em condições normais.
Como é que é nestas condições e pelas informações que têm sido recolhidas o dia-a-dia dos palestinianos na Cisjordânia?
Os constrangimentos são muito grandes, porque tudo o que é economia e tudo o que é a vida do dia-a-dia tem dificuldades. O acesso ao emprego, a mobilidade, as movimentações é muito difícil e também a questão da habitação. E a questão da habitação é essencial em todas as realidades dos palestinianos, seja na Cisjordânia, Jerusalém, e este relatório fala do exemplo do ano passado, dos desalojamentos em Sheikh Jarrah, também na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, tudo o que é movimentação é muito difícil. Há sítios onde os palestinianos com o cartão de identidade da Cisjordânia, onde não podem ir. Mesmo esperando muito tempo, não conseguem ir. E depois, claro,
Tem cartões diferenciados, um para poder circular e entrar em determinadas áreas,
sim,
nomeadamente das pessoas que vivem junto à cerca, ao muro que foi construído,
sim,
e tem um cartão diferente para poderem aceder aos seus próprios terrenos agrícolas.
Aos seus próprios terrenos ou até às vezes para irem para trabalhar quando trabalham em Jerusalém, por exemplo. Outra questão é a instabilidade na habitação. O exemplo que demos há pouco da questão do acesso à água, do acesso ao gás, do acesso aos seus terrenos agrícolas e, portanto, todas estas dificuldades cimentam e solidificam ainda mais uma pobreza que é drástica e que é cada vez mais forte, como peso que não deixa estas pessoas terem uma vida digna.
O Pedro falou há pouco na questão dos ataques do Hamas contra Israel, nomeadamente seja ataques mais militares, sejam os rockets que são muito frequentemente disparados de campos de refugiados e de territórios palestinianos contra Israel. Há também essa questão, a questão da segurança de Israel, que é constantemente posta à prova.
A segurança é constantemente posta à prova, mas não é justificação para uma resposta destas, nem pode ser.
O problema é sempre a resposta desproporcionada de Israel?
É completamente. Nós já fizemos relatórios e já identificámos abusos de direitos humanos por parte do Hamas. Neste relatório não falamos disso e não falamos de muitas outras coisas. Neste falamos do sistema do apartheid e a força do governo de Israel e o poderio militar de Israel contra os palestinianos é proporcionalmente esmagadora. E, portanto, aquilo tem sido afetado, sobretudo, civis, e é dessas pessoas que nós estamos a falar neste relatório.
Perante o relatório da Amnistia Internacional, Israel rejeita as acusações de apartheid. Dor Shapira, embaixador em Portugal, diz que é tudo falso.
Em primeiro lugar, Israel rejeita este relatório e a falsa alegação da Amnistia Internacional. O relatório é uma coleção de mentiras e, na verdade, copia relatórios de outras organizações anti-Israel. O relatório nega ao Estado de Israel o direito de existir como um Estado do povo judeu. E devo dizer que é inacreditável ler tal relatório, porque o Estado de Israel é uma democracia forte e vibrante em que todos os cidadãos têm direitos iguais, independentemente da religião ou da raça. Como é que se pode chamar a Israel um Estado de apartheid? Quando olha para o governo hoje, vê membros judeus e árabes no parlamento israelita, no governo israelita, também seculares e religiosos, pessoas com deficiência, imigrantes, LGBT, todos juntos no mesmo governo. Chamar a Israel Estado de apartheid é apenas uma mentira com um sentido de antissemitismo.
a lie and with a sense of antisemitism.
Israel foi fundado como um Estado judeu que é aberto a todos e aceita todo o tipo de pessoas, judeus, árabes, cristãos e muçulmanos. Todos podem fazer parte com direitos iguais dentro do Estado de Israel. Foi assim que o nosso Estado foi formado.
E não aceita a ideia de que há de facto uma espécie de regime militar de vistos que limita bastante a circulação de movimentos aos palestinianos, tornando-lhes a vida muito mais difícil?
Em primeiro lugar, não há nenhum regime militar em Israel. O relatório não fala apenas da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Fala também de dentro de Israel, o que é totalmente absurdo, porque todas as pessoas que vivem em Israel têm direitos iguais. Em relação à Faixa de Gaza e à Cisjordânia, essa é uma disputa que Israel tem com a autoridade palestiniana e com a organização terrorista que tomou conta da Faixa de Gaza. E isso é algo que está a ser resolvido, está a ser negociado, não tem nada a ver com o relatório. Se você olhar para a Faixa de Gaza, por exemplo, é uma área que uma organização terrorista tomou conta, o Hamas, e de lá lidera a sua gente, lançam rockets em direção a Israel. E hoje, dentro da Faixa de Gaza, não há nenhum israelita. Nós já nos retiramos da Faixa de Gaza em 2005. Eu penso que o relatório apenas mistura coisas que não têm nada a ver com aquilo de que estamos a falar. Apenas espalha mentiras e ódio. E devo concluir dizendo que, infelizmente, não é surpreendente que, enquanto Israel está ocupado em promover a paz na região, juntamente com os nossos vizinhos, uma organização internacional na Europa está ocupada a promover as mentiras e ódio puro.
While Israel is busy with promoting peace in the region with our neighbors, international organizations in Europe are busy with promoting lies and pure hatred.
E também não aceita que a resposta israelita aos protestos palestinianos é muito frequentemente desproporcionada, excessiva.
No, I don't, because when
não, não aceito, porque quando uma organização terrorista lança rockets contra civis, acho que é o direito do governo desse Estado agir e garantir que essas ameaças contra os civis sejam interrompidas imediatamente.
Towards the civilians will be stopped immediately.
Agradeço ao embaixador Dor Shapira. Já a seguir, a temporada conjunta Portugal-França. Manuela Judice é comissária pela parte portuguesa desta temporada Portugal-França. Sabemos que esta temporada vai arrancar com uns meses de atraso, deveria ter sido mais no período entre as ou a marcar o final da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e o arranque da francesa. Quais são os eixos estruturantes desta temporada que junta os dois países?
Boa tarde, muito obrigada por me dar esta oportunidade. Efetivamente, a temporada foi adiada mais de 6 meses por causa da pandemia e vai começar no dia 12 de fevereiro em Paris e depois em Lisboa no dia 16 de fevereiro, no Porto, a 18 de fevereiro. São as 3 datas marco da inauguração da temporada. Os eixos fundamentais foram decididos logo do início, não por mim, não tive participação nessas escolhas, porque eu só estou como comissária portuguesa da temporada desde março do ano passado, fim de março do ano passado. E
a substituir o João Pinheiranda.
Era o João Pinheiranda antes de mim, sim, e esses eixos foram desenhados pelos ministérios que tutelam a temporada, quer em Portugal, quer em França, que são os Ministérios da Cultura e os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, nos dois países, e os comissariados dos dois países, portanto João Pinheiranda e a Victoire de Rosa. Esses eixos são a Europa, são os oceanos. Estamos a falar de dois países, os únicos dois países da União Europeia que têm ministérios do mar, e isto é muito importante, tanto para Portugal como para França, e há um trabalho profundo nessa área na programação da temporada. A paridade, como os franceses costumam dizer, mas que nós dizemos mais a igualdade, e a igualdade de género, portanto, e a juventude. São os 4 grandes eixos da temporada e sobre estes 4 grandes eixos foram construídos os eventos que vão constituir a programação destes 9 meses.
Uma programação que tem também, para além de exposições, teatro, cinema, e já vamos falar um pouco mais em detalhe dessas manifestações mais culturais, tem também debates com temas que creio que andam muito à volta do português, dos lusodescendentes. Portanto, houve essa preocupação de não centrar apenas a temporada na relação Portugal-França e no português de Portugal.
É verdade, isso é verdade, e todos temos consciência, e a temporada é uma decisão eminentemente política, antes de ser uma decisão cultural ou outra, é uma decisão eminentemente política, e todos nós temos consciência que a população portuguesa e os lusos, nomeadamente os lusodescendentes, em França, já não é o que era aqui há 20 ou 30 anos atrás, assim como a população francesa em Portugal mudou muito nos últimos 10 anos. E é com essas pessoas que nós gostamos neste momento de trabalhar, porque são eles que poderão dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer. A temporada não pretende chegar ao dia 31 de outubro, fecharmos as portas, metermos a chave debaixo do tapete e irmos embora. Nós o que gostaríamos é que depois de 31 de outubro de 2022 houvesse quem tivesse vontade de continuar a cruzar exposições, a cruzar manifestações artísticas, a cruzar escolhas, a cruzar oportunidades, e que continuasse a haver um trabalho conjunto no futuro. E ninguém melhor que os portugueses de França ou os franceses de Portugal para ajudar a assegurar essa continuidade.
Neste programa da TSF, O Estado do Sítio, já falamos há um par de semanas de uma exposição que vai estar também nesta temporada Portugal-França.
Eu sei, na exposição Europa Oxalá. Eu sou auditora, ouvinte do Estado do Sítio. Foi uma belíssima reportagem que fizeram sobre essa exposição, que virá a Lisboa, à Gulbenkian. Não estou segura agora da data, mas creio que é de março a maio.
A partir de 3 de março até 22 de agosto, segundo os papéis que eu tenho aqui à minha frente.
É de março a agosto.
É mais fácil.
É mais tempo do que aquilo que eu suponha.
Outro ponto em destaque, a retrospectiva de Agnès Varda na Fundação de Serralves. Serralves também já o anunciou como um dos pontos altos da programação de Serralves para este ano. Também Imagine, contexto da Bienal de Arte Contemporânea no Museu do Paço dos Duques, em Guimarães. Estes são apenas alguns exemplos. A Manuela Gil disse que enquanto comissária da parte portuguesa da exposição, o que é que tem mais vontade de ver nesta temporada?
Estou curiosa em relação à Bienal de Artes Plásticas de Coimbra, que vai ter uma dupla curadoria, uma portuguesa e uma francesa, e estou muito curiosa daquilo que poderá aparecer nessa Bienal. Depois estou muito curiosa nos programas de artes de rua, como Art de la Rue, que vão acontecer em Lisboa e um pouco pelo Alentejo e Algarve, em Lisboa com o Festival Todos e com a Culturgest na Alameda Afonso Henriques, e no Algarve e Alentejo com Lavrar o Mar, em combinação com uma companhia francesa, e vão estar em duas ou três cidades alentejanas e algarvias.
A temporada Portugal-França tem também colóquios e encontros, encontros em que a igualdade de género está em destaque, seja a participação da mulher na indústria da música, seja um fórum pela igualdade de género na Europa.
Sim, o meu VN, esses encontros à volta da mulher na indústria da música poderão ser um ponto muito forte da nossa programação. Em relação ao Fórum da Igualdade, é um trabalho feito com a União Europeia, enquadra-se na presidência francesa da União Europeia e foi a pedido que surgiu este fórum. Em contrapartida, foi o lado português, isto é, foi a Comissão da Igualdade e mais exatamente a Secretária de Estado da Igualdade que sugeriu que então complementássemos com as comemorações ou que puséssemos ao mesmo nível uma celebração dos 50 anos de publicação das novas cartas portuguesas e uma evocação do que foi a colaboração entre as feministas francesas naquela época e as Três Marias, nomeadamente a vinda a Portugal e todo o trabalho de acompanhamento que elas depois fizeram, mas também queremos olhar para estes 50 anos como não o fim de um percurso, mas um reinício de um percurso de colaboração entre mulheres portuguesas e francesas. É esse o, vou dizer, se calhar é um bom pretexto para lançar essa colaboração futura. Eu queria muito ressaltar que isto, para nós que estamos a trabalhar nisto, sentir-nos-emos muito frustradas se não virmos que o trabalho que estamos a fazer não venha a ter continuidade. Para nós, a continuidade das políticas de colaboração vão ser, é mesmo muito importante e é o nosso grande objetivo.
A Manuela Júlias já aqui falou dos oceanos e sustentabilidade. Vai haver um fórum oceano, um oceano para o conhecimento científico europeu. Há projetos como Porta-Vozes do Oceano, Os Amigos do Cavalo Marinho e a Biodiversidade Marinha, Em Busca do Oceano Perdido. É tudo temas que focam nesta área.
E há
área.
Também um encontro, o Oceano, um Bem Comum, que apesar do título poder parecer um pouco académico, não é, é muito destinado, é um trabalho do Instituto Mar, é ligado à Universidade de Lisboa, é um trabalho muito dedicado ao grande público, para que não haja medo da ciência e de abordar os temas científicos de uma forma acessível ao grande público. É esse o, é aí que gostaríamos de chegar.
Temos também retrospectivas de cinema português em França, de cinema francês em Portugal, trabalhos e exposições de associações luso-descendentes. Houve preocupação na montagem desta grande empreitada, se me permite o termo, de haver equilíbrio, uma vez que estamos a falar de países com dimensões diferentes?
Houve, mas esse equilíbrio, nós atingimos o equilíbrio possível, eu prefiro dizer assim, porque de facto o tamanho dos países é muito diferente e há sobretudo um dado muito importante aqui, que é o facto de em França já se fazerem temporadas há 30 anos, portanto as instituições francesas, os artistas franceses, os espaços públicos ou privados estão sempre à espera de saber qual é o país que vem numa temporada para abrirem as suas programações, as suas temporadas ao tema da temporada. Em Portugal não, nós não conhecíamos, portanto em Portugal foi preciso andar a bater porta em porta, a dizer vem aí uma temporada, o que é a temporada, o que se pode esperar da temporada, o que é que nós queremos fazer com a temporada e suscitar a vontade de participar numa temporada. E esse trabalho que foi realizado mais pelo João Pinheiranda do que por mim aqui em Portugal, foi realizado a maior parte do tempo em pandemia. Portanto, também as abordagens estavam muito dificultadas. Portanto, foi, eu acho, extraordinário termos conseguido ter 84 cidades envolvidas e 55 em Portugal. Logo aqui temos uma diferença.
Muito Portugal em França e França em Portugal quase a começar. Alguns pontos do programa, aliás, já estão em cartaz. Destaque no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro e João Félix Pereira. Pode ouvir-nos em versão muito alargada em tsf.pt, onde está também a entrevista na íntegra ao Ministro dos Estrangeiros. Versão alargada também no Spotify e nas plataformas podcast. Até para a semana.